Aleluia. Glória a Jesus. Você é uma bênção. Aleluia. Jesus fez você uma bênção. Amém? Não está faltando bênçãos. Amém? Nós podemos ir buscar a quanto nós precisamos. E ainda está sobrando. Nós vamos aprender a buscar bênçãos, né? Nós não podemos levar uma vida religiosa, porque a vida religiosa não vem bênção nunca. De vez em quando cai uma bençãozinha lá, porque nós conseguimos receber, porque Deus quer abençoar. Mas se não tem jeito, né? A religião não abençoa nada, a religião não tem intimidade com Deus. A religião, né, é uma atitude aparente, é só coisas de aparência. E Deus agora habita em nós, então nós não podemos fazer nada de aparência, tem que ser de coração. Então, adorar a Deus, né, é uma atitude que o Espírito Santo, que habita em nós, né, nos ajuda, favorece essa condição de nós podermos adorar a Deus agora em espírito e verdade. Em espírito e verdade é o quê? Nós temos um espírito recriado, né, e a própria verdade estabelecida na nossa vida, né, a nossa salvação, que deu essa vida nova, nos dá a condição de adorarmos o Senhor. Então, o que precisa realmente é romper o véu da carne. A carne é igual um véu. Ela fica entre nós e Deus, entre o nosso espírito e Deus. Então, ela se cansa, ela não quer, ela vai lutar para que nós não estejamos na presença de Deus em adoração. Mas agora nós temos o nosso espírito, que é guiado pelo Espírito Santo, e quem vai dominar agora é o nosso espírito, não a alma. Não pode ser mais a alma, né? Então, enquanto nós adoramos a Deus, nós estamos recebendo o que nós precisamos dele. A nossa alma vai ser ajustada. Ela vai entender que ela ama Deus. Então, a adoração entra o processo da confissão junto. É uma coisa maravilhosa. Porque as coisas espirituais, gente, não dá para separar assim, sabe? É um conjunto de coisas. É espírito, né? Tá certo? É sobrenatural. Então, enquanto você está dizendo eu te amo, esse é o processo da confissão, tá ok? Você está repetindo. A confissão é isso. Você está confessando algo repetidas vezes, dizendo eu te amo, Jesus. Então, esse é o processo da confissão, tá certo? Só que você está adorando a Deus, porque eu te amo e eu te adoro é adoração, não é? Então, entra aí dois princípios, a confissão e a adoração. Isso é demais e é isso que muda a nossa vida. Então, quanto mais você disser, Jesus, eu te amo, a sua alma, ela é transformada, o pastor David sempre fala isso, ela é transformada naquilo a que nós a submetemos. Então, se você está submetendo a sua alma a adorar a Deus e a ser transformada nesse amor e aceitar que ama Jesus, ela vai se ajustar a isso. Então, o processo da confissão faz isso, faz você entrar naquilo que você está falando. Você é moldado naquilo, você acaba sendo aquilo. Então, a sua alma, de tanto você dizer, eu te amo, Jesus, eu te amo, Jesus, por isso que nós ficamos aqui uma hora dizendo isso. Gente, isso é uma prática de poder. A sua alma, ela vai amar Jesus também, porque ela está sendo moldada. Porque o problema da nossa vida é a alma, não é o espírito. O espírito já está recriado. Tem a natureza de Deus, aceita Deus e mais. Entende Deus, porque é a mesma natureza. Tudo que Deus fala, o nosso espírito entende, recebe, não tem preguiça. E não tem nada dessas coisas. A alma, sim. A alma é que é a parte que precisa ser renovada. Ela ainda está aqui numa condição, não é, de carne, de falta de regeneração. Ainda não foi regenerada essa parte da nossa vida. Só vai ser quando nós, né, assumirmos o corpo glorioso, glorificado, regenerado. Então, enquanto isso, nós temos que pôr a alma em sujeição ao Espírito, e essa é uma das maneiras. Por isso que religião não traz bênçãos, né? Você pode pensar que, eu estou agradando tanto Jesus porque eu estou trabalhando demais. Não, você não está agradando Jesus. É óbvio que Deus quer que você faça algo. Mas não é isso. O seu trabalho para Jesus, a sua dedicação, o seu zelo, sabe isso? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Isso daí tem que ser decorrência desse tempo que você ficou aqui agora. Se você não tem essa comunhão com Deus, o que você faz é seu, não é dele. Tá? Você foi lá, ajudou uma pessoa, tal, então você, o ego ficou satisfeito. Nossa, que ótimo. Agradei a Deus, fiz o que ele queria, ajudei a pessoa porque tem que ajudar o próximo. Muito bem, é para ajudar mesmo o próximo. Mas se você não tem essa intimidade com Deus, você não está recebendo o que você precisa. Você pode ajudar todo mundo, você pode fazer tudo, mas você não está se ajudando. Você não tem como receber de Deus. Está me acompanhando? Então, o relacionamento com Deus é importantíssimo. Quando as pessoas entenderem isso, não vai ter mais lugar para pôr gente aqui. Porque é um momento que nós viemos de livre e espontânea vontade, ninguém nos amarrou, sabe? Não foi uma imposição de Deus, olha, amanhã você tem que ir lá, agora todo domingo você tem que fazer isso. Isso é livre arbítrio, você que tem que escolher isso. Afinal, você tem a natureza de Deus, você tem a condição de amá-lo, você pode segui-lo, então é você que vai optar fazer isso ou não. Mas cada vez que você faz essa opção, você está junto de Jesus. Você está junto de Deus, o seu Pai. O Espírito Santo está operando ali, o poder está sendo liberado. Então, a sua vida só tem que transformar. Quanto mais você adorar a Deus, mais fácil a sua vida vai ficar. Porque os fardos que estão na nossa vida, eu diria que seria quase que 100% pela falta de amor. Porque quando nós estamos com o amor de Deus operando em nós, ele está guiando a nossa vida. É maravilhoso, tá? Então, nós temos essa prática da adoração, que é o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Você começa a praticar isso, você vai ter força. Isso aqui, Deus mandou fazer isso aqui porque só de pregar, façam isso, não é o suficiente. A pessoa precisa começar a praticar para poder fazer em casa, porque não vai fazer. Vai fazer 5 minutos, já não, o diabo vem na hora e vai falar, não, isso aí não está resolvendo. Você nem está vendo Jesus. Como é que você está falando, te adoro, isso não está adiantando nada. Mesmo que te deu um sono agora, te deu um mal-estar, isso aí não, está assim adiantando? Está adiantando. Então, todas as práticas estão adiantando. Orar em línguas está adiantando. Adorar Deus, ler a palavra para meditar. Né? De tanto você ler a palavra de Deus, o Espírito Santo vai entrar em... Ele vai ser liberado para fazer você. Ele vai liberar, né, o seu espírito para entrar na meditação. É o Espírito Santo que faz isso. Eu não posso forçar a meditar. Eu escuto as pessoas falando, eu estou meditando bastante a palavra de Deus, porque ela está lendo Efésios 10 vezes por dia. Não, você não está meditando a palavra de Deus. Não é isso que é meditar. Isso é assimilar. Tá ok? Você leu 10 vezes, você está no processo de assimilação. Então, a assimilação está sendo colocado dentro de você o contexto daquele livro. Né? Porque se você ouvir, como eu já dei o exemplo aqui, a gente adora Deus com um CD aí, musical, eu já sei a próxima música. Já sei a outra. Gente, faz anos que eu estou ouvindo aqui esse CD. Já passamos para outros CDs, voltamos para ele. Você sabe que eu lembrei na hora. Já sei que música vem agora. E já sei que quando dá uma paradinha, vem um jeito da música. Gente, isso é assimilação. A alma tem esse poder. Então, quando você lê bastante a Bíblia, a sua alma está assimilando o contexto da palavra. O que, que aquilo quer dizer? O que aquele livro quer dizer? Aí, de repente, você passa daquele livro para um evangelho. Aí você está lendo o evangelho. Quando Jesus fala alguma coisa, o seu espírito já vai te levar direto lá naquele livro que você leu muitas vezes e fala, é isso que está escrito lá. Então, aí é revelação, começa a ver revelação. Mas isso ainda não é meditação. Tá ok? Não é ler que é meditar, não é revelação que é meditação. Tudo isso vem da assimilação da palavra de Deus e da oração em línguas. Então, meditar é quando você, o Espírito Santo, leva o seu espírito, você todo, na palavra de Deus, e você está tão enraizado naquela palavra que você começa a pensar naquela palavra como a verdade, a realidade, a estrutura da sua vida. Você fica perdido naquilo, você entra naquilo, você pode ficar muito tempo pensando naquela palavra que te sustenta. É o Espírito Santo que faz isso. Eu posso muito bem lembrar de um versículo, o Senhor é o meu pastor. Eu posso muito bem lembrar disso. É mesmo, Senhor, meu pastor, mas eu não estou meditando. É diferente quando a meditação vem. Quando você, dentro de você, entende tudo o que é pastor. O que, que é Deus ser o teu pastor, aonde ele vai te suprir em tudo. A pessoa que medita muda de vida. Então, sabe, isso aí você tem que entrar nisso. Mesma coisa que falar, ah, o perfume de uma rosa. Sabe, você sente o perfume de uma rosa, mas eu também. Será que nós sentimos igual? Nós estamos cheirando. Talvez para você seja um pouquinho mais forte que o meu. Entende? É uma coisa pessoal. Então, é por isso que as práticas são necessárias. Não dá para andar com Jesus na teoria. Teologia, gente, é só estudo. É um estudo teórico que duvida até dos milagres agora, hoje. Se der certo, acontece. Se não, não. Ah, Jesus realmente fez. A teologia não vai duvidar que Jesus andou sobre o mar. Mas é impossível hoje, gente. Isso daí não é bem assim. Então, não tem relacionamento espiritual algum. Teologia é intelecto. É um estudo só. Muito embora nós podemos estudar a palavra de Deus, quando o Espírito Santo nos leva a um ensino, a um estudo, para nós confrontarmos, né, aqui, o que Deus está dizendo aqui é exatamente isso, aqui ele completa melhor, aqui ele vai me deixar mais claro ainda. Então, um estudo da palavra de Deus, de como Deus é sempre fiel, de como Deus sempre age. Ou os enganos do diabo, como que é. São essas coisas que nós devemos fazer um estudo. Quando eu indico os livros, olha, aqui eles estão ensinando nesse tema, para você aprender mais, para você andar mais na palavra. O estudo é importante, mas não uma teoria que vai só deixar você preso no seu intelecto, porque o intelecto não faz milagre. Ele é limitado. O seu espírito é ilimitado. É onde Deus está. Vai lá. Então, o que nós fizemos hoje é muito importante. Você continua com essa prática na sua casa. Arruma um tempo. Mas se você não tem, então ótimo. Venha no domingo, já valeu uma hora de adoração. Uma hora de adoração, se você for perseverante, o Espírito Santo vai conquistar você. Ele vai começar a dominar você. Sabe? Você vai começar a ser envolvido com essa presença de Deus, aonde vai afetar no seu dia a dia. Então, isso é importante você fazer isso. Nós abrimos a igreja para isso, para dar uma oportunidade para você orar. Tá? E terça-feira, para você orar em línguas, uma hora e meia agora, e ler a palavra, que nós estamos lendo Marcos, o Evangelho de Marcos. Talvez você nunca tenha lido o Evangelho inteiro. Então, a gente vai ler bastante, não sei quanto tempo, deixa aí, vamos lendo. Até que nós vamos assimilando coisas, de repente você vai começar a descobrir coisas que você nunca tinha entendido. Tá? Então, adorar a Deus é muito importante. Se você tem sono, se você se cansa, acorda, a sua alma vai te ajudar, de repente. Quando ela dormir um pouco, ela vai, meu Deus, eu vim aqui para adorar. Ela mesma vai te dar um toque. Porque ela sabe que ela tem que se ajustar. É incrível o poder que Deus pôs na alma. A nossa alma é poderosíssima. Nós devemos usar esse poder que está na alma. Ela aprende as coisas. Ela se molda. É demais, gente. Põe a sua alma para trabalhar, para adorar. Põe a sua alma, porque nós temos que adorar a Deus com o nosso espírito, com o nosso corpo, com a nossa alma, com tudo que nós somos, tá? Então é isso aí. Então vamos abrir a nossa Bíblia um instantezinho em Salmos e vamos ver a fidelidade desse nosso Deus que é grandioso, mesmo quando nós estamos passando por situações difíceis. Por isso que nós temos que praticar os princípios da oração. Quem não pratica os princípios da oração, fala os versículos e está sempre no fundo do mar. Eu sei que Deus é bom, eu sei que Jesus é maravilhoso, eu sei que o Espírito Santo tem poder, eu sei que a palavra de Deus é a verdade, mas eu não consigo sair do buraco que eu estou. Então, quando você está adorando a Deus, eu te amo, Jesus, vai fazendo isso um belo dia, feridas que estavam na sua alma, começam a ser curadas. Gente, é o amor de Deus, é um remédio poderoso. Ele começa a curar as feridas, coisas horríveis que estavam dentro de nós, que não tem remédio, só o amor de Deus. E aí você começa a ter força para viver, você começa a ter força para sair das unhas do diabo, porque aquelas feridas, o diabo está morando lá, Ele fez ninho lá. Ele domina a sua vida por causa das feridas. Porque é mandamento. Não é para guardar ofensas. Não é para receber ofensas. Não é para ofender as pessoas. Não é. E enquanto nós estamos fazendo isso, o diabo está agindo e nós estamos sem bênçãos. Ele não vai falar que ele está agindo em você. Enquanto você está com uma dor aqui, enquanto você está mal com uma outra pessoa, enquanto você está guardando mágoas, recebendo. Quanto mais mágoa você tiver, mais vai... Sabe? A folha balança, você já acha que é o mal. Você está aflito, você está doente. Você está com dor na sua alma. Você está contra as pessoas. Não podemos ter isso. Tá? Quanto mais você pratica, mais condição você tem de sair fora do diabo. Está cheio de gente expulsando o diabo e está cheio de feridas. Não estão recebendo o nada que Jesus tem para dar. Então isso é engano, nós precisamos tomar cuidado. As práticas são importantes. Orar em línguas, adorar a Deus. Tem que fazer isso. Abre a sua boca porque, gente, oração não é de mente. Eu fiquei sentado lá, ó, quietinho assim, ó. Nem abri minha boca. Você está pensando, você não está orando. Pensar é uma coisa e orar é outra. Orar, você tem que abrir a sua boca. Vai falando baixinho. Aqui, porque nós estamos com bastante pessoas, não vamos incomodar quem está do lado. Mas você pode falar baixinho, porque Deus ouve. Você vai fazendo a sua oração. A oração em línguas é a mesma coisa. Quem não pratica, não sai da situação que está. Vai ficar sempre naquela situação. Ai, mas está demorando demais. É lógico que está demorando. Está demorando porque a ferida era imensa. Tomou conta da sua vida. Tá? É uma úlcera já, não é nem uma ferida, é uma úlcera exposta. Então, com todo cuidado, Deus está agindo aí. Para fechar, para sarar. Você vai ter poder sobre as ofensas que são lançadas na sua vida. Você não vai receber e você não vai dar. Não é bom isso? Então, tem que praticar. Nós só vamos conseguir praticar os mandamentos. Andar nos mandamentos se nós praticarmos a oração. Tá? Então veja Salmo 46. Vamos começar no versículo 1. Olha só, gente. Deus é o nosso refúgio. Jesus está falando isso. Deus é o nosso refúgio, versículo 1, e fortaleza. Socorro bem presente nas tribulações. Atenção a esta palavra, bem presente. Ele é um socorro bem presente na hora que nós estamos sofrendo, passando por situações difíceis. Ele é a nossa força e ele é o nosso refúgio. Nós temos que receber força aonde? No íntimo. Toda a força da nossa vida tem que estar no íntimo, porque se nós não tivermos força no nosso íntimo, o diabo vai vencer, ele vai nos derrotar. Então, quantas pessoas já não passaram por tanto sufoco, sustos, né? Por situações assim difíceis, que vieram até amedrontar? Quantas vezes que os ataques foram tão bravos, fortes, que deu um susto? Que amedrontou, não é mesmo? O diabo, ele vem assim, ele vem para nos assustar. Mas nós temos que andar nessa palavra aqui. Nós temos um lugar para nos refugiar, que é no Senhor. E como que você vai se refugiar no Senhor quando está tudo difícil na sua vida? Praticando a adoração. Comece a adorar o Senhor. Eu te adoro, Jesus. Eu te amo, Jesus. Bom, você pode falar palavras maravilhosas de adoração a Deus. Sabe? Essas palavras que estão escritas aqui em Salmos. Aonde você achar? Palavras lindas. Você pode falar, mas vai chegar uma hora que você vai cansar de falar tantas palavras. E elas todas essas palavras de exaltação, de glória, né, de louvor, de grandeza, todas essas palavras direcionadas a Deus estão resumidas numa só, que é eu te amo. Não é demais? É. Então, você pode sim falar coisas gloriosas para Deus, grandiosas. Você pode e deve. Mas depois, quando você se cansar, você fica no eu te amo. Sabe por quê? Você vai começar a amar as pessoas. Então, o refúgio, onde que eu vou buscar refúgio nesse Deus que ele diz que é? O meu refúgio. Ele é o meu refúgio. Às vezes a gente quer entender com a mente onde é o refúgio de Deus. Onde está esse esconderijo? Aonde eu posso ficar, né, escondidinha? Onde que eu posso ficar bem na proteção de Deus? É essa prática, você fazendo isso. É isso que você tem que fazer, é isso que quer dizer esse versículo. Tá ok? Revelação de Deus é isso. Quando você começa a adorar a Deus, você entrou num esconderijo onde o diabo não pode acabar com você. Porque este amor de Deus vai sendo a força da sua vida. E por outro lado, quando você ora em línguas, também. O Espírito Santo está fortalecendo você. Porque ele está falando a palavra de Deus. Quando você ora em línguas para a sua edificação pessoal, que essa modalidade, ela é praticada com o seu livre-arbítrio também, você só vai orar se você quer. Não é uma manifestação do Espírito, ele não força. Você pode sentir o desejo de orar. Não tem ninguém que orou em línguas assim porque o Espírito Santo, sabe, forçou alguém a orar. Não. É um mover, mas eu preciso aceitar esse mover. Aí eu tenho vontade de orar. Eu senti lá dentro, mas eu não vou orar. Vai depender do meu querer. Então, eu vou orar. Eu estou sentindo uma vontade. Então, eu obedeci ao Espírito. Então, quando eu oro em línguas, o Espírito Santo está me colocando nesse esconderijo. O diabo não vai acabar com você. Ele não vai. Não tem esse negócio que a pessoa, olha, orou muito em línguas, e a vida dela, sabe, ela entrou na derrota. Mentira. Pois Deus vai revelar para você a palavra. Você vai começar, se você precisar ler a Bíblia, o Espírito Santo vai colocar para você. Como ele colocou para mim, eu precisava ler 4 horas por dia. Cada livro era para eu ler 4 horas, todos os dias. Eu fiz isso 1 ano ou mais. Eu levantava, a primeira prática que eu fazia era essa. Eu tinha que fazer essa prática, pois 4 horas, gente. Se eu não fizesse logo cedo, das 7 às 11, eu não ia fazer a hora nenhuma. Porque depois eu tinha que fazer almoço, ó, o dia estava... E eu ficava orando em línguas. Então, não tem essa de que quem ora em línguas vai ser prejudicado. Não. Olha, eu tenho orado muito em línguas. Bom, os anos estão se passando, eu não estou vendo sinal de mudança nenhuma na sua vida. Ó, com licença, você não está orando, não. Não está. Porque Deus não é mentiroso, Deus opera. Ele mudou a minha vida, ele está mudando cada dia, eu sei quem ora em línguas. O modo de falar muda, sabe, o modo de viver muda, os interesses mudam, quem ora muito em línguas vai entrando no espírito. Quem não ora está sempre a mesma pessoa, pode morrer de falar versículo da Bíblia. Porque as pessoas todas gostam de mostrar que elas são espirituais. A pessoa que é espiritual não precisa mostrar. Deus está agindo. Isso é que é legal. Não é mesmo? Porque, gente, conversar com o espírito, falando versículo, é que nem jogar pingue-pongue, né? Eu falo um, você fala outro. Ah, gente, não dá. Nós temos que viver o que nós estamos falando. A palavra de Deus é para ser vivida. Pregação do evangelho é no altar. Amém? O resto passou daí, vamos viver. Então, olha só, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Nós vamos ter que aprender uma coisa, que Deus, mas é com a prática, é a prática de andar com Deus na palavra, é que vai nos dar a certeza de que Deus não falha, que ele é isso aí. Você vai ter que entender isso, você vai ter que saber viver isso e pronto. E esse é o evangelho. Evangelho é isso, você saber que Deus não falha. Ele está falando que ele é um socorro presente. O que você está precisando hoje na sua vida? Ele é um socorro presente. Se você está na presença dele, se você entrou lá, ele vai te dar o que você precisa. Deus sabe fazer isso. Deus sabe dar para nós o que nós precisamos. Quer ver? Abre um pouquinho a sua Bíblia aí, em Hebreus. Não vou me estender muito. Hebreus capítulo 4, versículo 16. Está valendo, queridos? O que nós precisamos, na verdade, é ter um tempo de oração. Ah, eu estou seco por dentro, eu estou seco, eu não estou com nada. Não, olha, eu não quero ler Bíblia, Eu não quero abrir minha boca para falar nada com Jesus. Mas olha, eu até aceitei Jesus como Senhor da minha vida. Eu não quero adorar a Deus. Ai, não, não, não. Então, eu vou te dar uma dica. Ora em línguas. É isso que você tem que fazer. Tá? Você pode pôr uma música, um louvor que te agrade e você vai orando em línguas. Porque ler você não quer. Confessar a palavra você não quer. Adorar a Deus você não quer. Você não está querendo nada. Né? Então, você vai orar em línguas, põe um musical, uma música que você gosta de CD, um louvor, pode ser cantado até então. E comece a orar em línguas. Se você for assíduo nessa prática, o Espírito Santo vai começar. É dessa maneira que ele põe a mão na sua vida. Se você fizer alguma coisa, ele põe a mão na sua vida. Senão, ele não pode agir na sua vida. Não, mas eu estou orando tanto mais. Você orou essa semana só. Gente, a vida está longe de Deus e tem que se aproximar e tem que se estruturar. Não é num dia que você faz um prédio, é. Um prédio de 30 andares você constrói num dia? Numa semana? Mas nem o projeto foi feito num dia e nem numa semana. Gente, é uma vida, é cada dia. Você tem que aprender a andar com Deus cada dia a partir de hoje. É hoje, é amanhã e não tem que enjoar de Deus. Porque quem enjoa de Deus anda com o diabo. É hoje, é amanhã, é o fim desse ano, é o fim do ano que vem, todos os dias. Todos os dias do mês é para andar com Jesus. Um dia você vai sair de onde você está. É melhor você começar a fazer alguma coisa agora e no ano que vem você vai ser uma pessoa diferente. Do que você não fazer nada e vai, o ano que vem você vai ser a mesma pessoa, até pior. Você vai estar no mesmo. Você não quer sair de onde você está? Comece a praticar. A igreja está aqui para te ajudar. Ai, não aguento mais ouvir falar isso. Então, comece a fazer. Mãe, não fala mais isso. Então, faz. Não quero mais ouvir. Porque não... Então, faz. Vai sair da presença de Deus para entrar com o diabo? Você tem a sua inteligência. Não acredito que a sua inteligência, que é tão grande, vai levar você para o diabo. Ninguém é bobo que quer andar com o diabo. Livre-arbítrio é para isso, é para não andar com o diabo. O livre-arbítrio é isso. Porque antes, nós já estávamos com o diabo e não tínhamos jeito de sair de lá. Jesus veio e deu a condição de nós sairmos de lá. Então, o livre-arbítrio é para quê? Eu não quero. Não, mas eu preciso. O livre-arbítrio é não, eu vou fazer. Amém? Então, veja lá, capítulo 4 de Hebreus, versículo 16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Oportuna é o quê? É o que está escrito no Salmo 46 que nós lemos. Quando eu estou passando por uma tribulação, sabe, esse é o momento que eu devo buscar o meu Deus para eu achar socorro. Eu acho socorro. É só eu entrar no trono da graça. Como é que eu entro no trono da graça? Randolobocoxeira, Maria Abacá. Você não sabe que agora você, o seu espírito, é a habitação de Deus? O trono está feito lá. O altar é lá, é no nosso espírito. É só começar a orar, Deus vem. E tem mais, gente. Sentir bem ou sentir mal não é fé. Se é você crer, acabou. Deus vai fazer. Deus é o que ele diz que é, acabou. Você entende isso? Ai, mas estou me sentindo tão mal hoje. Ai, não sei agora o que eu faço. Não quer dizer que Deus me deixou. Ele disse que ele é um socorro presente todos os dias. Ele está comigo. Ai, mas eu estou passando mal, não sei o que é isso. Ué, não sabe o que é isso? Você está sendo atacado pelo diabo. As suas emoções estão estranguladas. As suas emoções estão longe de Deus, elas têm que se ajustar. Então fica quieta aí, moção. Agora você vai receber um banho de Deus. Um banho de Espírito Santo. Eu te adoro, Jesus, eu te louvo, Jesus. Ai, parece que melhorou um pouquinho, mas voltou de novo. Então vai ficar lá até ser sarado. Emoção doente. Emoção abalada. Precisa de cura, precisa de Deus. Não tem outro remédio que vai sarar isso. Esse mal-estar não tem. Não tem chá, não tem nada que vai fazer bem. Não tem passeio, não tem divertimento nenhum que vai sarar essa alma. Você pode estar onde for, a sua alma está doente, está ruim. Então vamos praticar a oração. você vai começar a ter um domínio sobre as suas emoções. E quanto mais você ficar na presença de Deus, mais você vai ser sarado. Eu tinha uma doença na minha alma, eu não sabia o que era. Até nem sei até hoje. Também tem coisa que não precisa nem saber, viu? Melhor nem saber, porque senão a gente morre. Aí quando comecei a orar mais, de repente eu acordava de noite com uma coisa dentro de mim assim, parecia um fogo que estava me matando. Ou assim, tipo, tacaram gasolina e riscaram um fósforo em mim. Era uma coisa lá dentro, uma coisa assim tão ruim. Eu podia estar dormindo, eu acordava, ai, sentava na cama na hora. Meu Deus, que coisa horrível, parece que eu não posso dormir. Se eu estava sentada, confortavelmente, orando, aí agora vou descansar um pouquinho, aí aquilo vinha, outra vez, parecia que estava tacando fogo em mim. É uma coisa que dava, uma coisa tão ruim, gente. Nem sei, nem quero saber o que é isso. Coisa que estava escondida lá dentro de mim, não pensa que isso aconteceu de um dia para o outro. Isso eu tinha e ia se manifestar na minha vida de qualquer tempo, qualquer momento ia se manifestar de um jeito que o diabo ia determinar que era propício para acabar comigo. E é isso que ele faz com as pessoas. Bom, eu sei que um dia Deus falou assim comigo. Olha, agora você vai ler a Bíblia 4 horas por dia. Você vai começar com Romanos. Leva 1 hora para ler Romanos. Então, eu lia das 7 às 11. Acabava, pá, pá, pá. Então, Deus falou, você grava. Grava, porque senão você não vai aguentar. Deus é bom, me deu a dica perfeita. Para mim. Para você, não sei. Mas se você quiser tentar, pode até ser que dê certo. Aí, eu punha lá no meu ouvido, assim, alto, um tom alto, para eu só ouvir aquilo, e orando em línguas e acompanhando na Bíblia. 4 horas. Passei de um livro para o outro. Pois todos os evangelhos, todos. Evangelho de João leva 4 horas para ler, cara. Tá? De Mateus. E lá, handalabacaxe, que te lamaqueando lobo. Gente, eu podia estar com o sintoma pior que fosse. Se eu começasse a ler a palavra de Deus, aquilo fazia assim, ó. Eu fiz isso. Eu fui curada. Isso nunca mais veio dentro de mim. Nunca mais esse diabo foi embora. A palavra de Deus é remédio, mas você tem que fazer. Por isso que é prática. A prática é importante. Então, se você está orando bastante em línguas, o Espírito Santo vai falar o que é adequado para você. Tá? Ultimamente, eu tenho adorado muito mais a Deus. Eu passo a manhã confessando e adorando a Deus. Tá, eu não vou ficar o dia inteiro, porque eu tenho outras práticas. Eu não quero deixar de orar em línguas. Mas eu estou achando ótimo, eu poderia ficar mais horas, mais tempo. É muito bom. Então, é isso que você tem que fazer para você entrar. Exatamente isso que está escrito aqui nessa palavra. Então, vamos de novo. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça. Ninguém fica louco se orar de verdade, tá? Porque você está no trono da graça. Agora é assim, ai Deus, então você, olha Deus, eu oro agora para você abençoar a conferência, viu Deus? Ai Senhor, que as pessoas venham, haja muitas curas, ai Jesus, abençoa o pastor dele. Ai, orei, gente, tô orando todo dia, falei isso aí, ó, me mandei, isso é oração? Isso é encaixado no meio de horas de orar em línguas, de ficar lá junto de Deus adorando, ler palavras, você entendeu? Essa oração é válida no meio da sua prática, no meio da sua ida ao trono da graça. Se você estiver cheio de Deus, de repente você pode falar alguma oração assim e Deus vai agir. Se for uma emergência, Deus vai agir. Mas não é isso que ora. Não é isso que é oração. Do nada, você nem está cheio de nada lá dentro, você só fala assim, ai Deus, olha, eu preciso disso, preciso daquilo. Não vai resolver assim. Então, acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça. Tem graça de Deus liberada para nós. Graça é o quê? Ele vai te dar vontade de orar mais e mais. Um dia eu recebi uma oração do pastor David e ele disse, olha, o Senhor está colocando agora muita graça na sua vida. Foi daí que eu comecei a fazer essas orações desse jeito, que eu precisava da graça, porque eu não aguentava orar desse jeito. Aí eu comecei a aguentar. Mas se você tiver um tanto, Deus vai te dar uma graça. Um tanto da graça para você orar mais. Entendeu? Nós precisamos da graça. A fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro. Ele é o nosso socorro bem presente. Em ocasião oportuna. Quer dizer, na hora que eu preciso, ele vai agir. Ele vai fazer. Por isso que nós temos confiança. É com confiança que nós chegamos na presença de Deus. A oração te dá confiança. Deus vai agir sim, Ele não vai me deixar nunca. Então é muito importante praticar a oração. É muito importante nós crermos que Deus não falha. Ele ouve. E a palavra de Deus é que é todo o alicerce para nós ficarmos firmes nessa confiança. Então vamos começar a ler. Comece a ler 1 João, que nem foi a última carta que ele indicou. Nunca é demais ler a primeira carta de João. Passa aí um mês lendo João lá e orando em línguas. Quando acabar, vai para outra. Efésios. Quando acabar, vai para outra. Você está se enchendo de Deus, você pode orar e pedir as coisas para você depois. Porque a palavra de Deus está curando você. É ela que vai curar você. Você entendeu? Precisa da graça de Deus para aguentar orar 4-5 horas. Precisa, gente. Eu não comecei com 4-5. Eu nem estou falando para você começar com 4-5, mas faça, comece um pouco. Hoje foi uma hora de adoração, já foi bom. Amém?